Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Diego Brocanelli. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá?
Salve, Montanha, beleza? Tô ótimo, cara. Melhor agora.
Bom, muito bom, cara. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite e gravar um episódio aqui do Fecha Tag comigo. E para quem não te conhece, por favor, se apresente aí.
Imagina, eu que agradeço, cara. Puta honra estar aqui. Eu tava comentando um pouquinho antes, conheço o seu trabalho desde o DNE. Quando você começou a fechar a tag, fiquei felizão, né? Porque eu senti a sua falta no DNE. Cara, meu nome é Diego Brucanelli, moro aqui em São José dos Campos, né? Eu não tenho aquela historinha da galera que começou com... Ah, X anos de idade, eu ganhei meu primeiro computador e comecei a programar. Não foi assim. Eu mexia com história em quadrinho, com desenho.
Olha aí, que legal.
Eu fiz faculdade de artes visuais, né? Fiz lá em Mogi das Cruzes. Só que em um belo momento eu não curti, não queria mais seguir com essa parte, né? O computador, óbvio, ele sempre foi presente na minha vida. Graças a Deus, quando eu tinha lá pelos meus 17 anos, assim, meu pai comprou um computador. Não lembro ao certo a idade, mas eu lembro que ele comprou um. Eu lembro que tinha 64 MB de RAM e 2 de vídeo ainda. Era topzera. Era da
aquele,
época que...
Aquele branco que ficava amarelo?
É, era da época que as memórias RAM eram tudo verde, não tinha esse negócio de cor, não.
Exato.
Também não sou muito velho, não. Tenho 33 anos, né? Com isso, depois que eu concluí a graduação de artes visuais, eu já sabia que eu não queria continuar com artes visuais. Não queria esse segmento pra mim. E sempre foi... O computador sempre teve presente. Foi um primo meu. Falou assim, cara, tu gosta, tu mexe com arte e tudo mais, e gosta de computador, por que você não vai ver alguma coisa atrás? Aí eu fui, cara, fui atrás, comecei naqueles cursinhos de microcamp da vida. Nem sei se pode falar o nome, nem sei se existe essa escola aqui em São José
pode,
ainda.
Pode, fala aí.
Fiz, só que daí quando eu comecei já, e só pra pôr na timeline da galera aí, eu entrei na faculdade cedo, eu terminei o ensino médio, eu tava com o ensino médio e fazendo um curso técnico. Aí eu terminei o ensino médio, fiz mais um ano para concluir o técnico, que eu fiz técnico mecânica. E depois disso eu entrei na faculdade. E em 2010, dezembro de 2010, estava formado, né? Que era mais curtinho, né? Só que daí nisso eu já, como eu falei, não, já sabia que não queria mexer com arte e tudo mais. Eu fui atrás e achei o curso, né, de web designer. E eu falei,
mexeu com
ah,
o quê? Corel Draw, essas
ah,
paradas?
Era o padrãozinho. Você começava com HTML, CSS, JavaScript, né?
Tá.
Depois de linguagem tinha ASP e PHP. Salve, Ramon! E eu trabalho com PHP até hoje.
É isso aí.
E...
A vida é real, né, cara?
É. Daí tinha CorelDRAW, Photoshop, né, pra fazer as manipulações de recorte e tudo mais, de imagem que tinha. Só que lá mesmo eu já sabia que não era suficiente, entendeu? Eu não tinha noção do que, de fato, eu tinha que aprofundar, mas eu sabia que se eu queria levar como uma profissão mesmo, eu precisava achar uma escola com um pouquinho mais de conhecimento, né? E com isso, aqui em São José tem uma escola chamada Season Treinamentos. Ela vai encaixar depois no futuro, hein? E eu fui procurar e lá eles davam um curso de treinamento de PHP. Tinha PHP básico e PHP avançado. E naquela época que eu fiz, isso é meados de 2013, né? Que eu comecei nessa microcamp, ela tinha um ano, dois, se eu não me engano. E depois, mais pro final, que eu fui atrás. Aí, quando eu fui atrás, eu falei, vou fazer, né? E nessa época eu tava desempregado. Tinha um raspo de taxa na conta, né? Eu lembro até hoje que eu liguei para um tio meu, falei assim, brother, eu preciso de, sei lá, 800, R$ 900 para complementar e comprar o curso. Falei, sei lá, inventa qualquer coisa aí que eu faço. E eu trabalho, você me paga e eu pago o curso. E fiquei uns bons meses trabalhando com ele. Agradeço demais. Que foi ele que me ajudou a dar esse aporte, né? Fiz o curso, entrei na Season. Na época, era para ser presencial. E só que o instrutor, ele recebeu uma proposta para São Paulo, né? E foi para São Paulo. Aí
Caraca.
nisso virou a distância. E naquela época, A Season era parceiro Zend. Então tinha que ser um professor certificado, porque o certificado saía pela Zend. Então ele tinha que ter os ECE, né? O Zend Certifier. E eu lembro que correram atrás, aí tinha mais um, foi o Thiago Fasquin, né? E a minha turma era eu e mais um. Eu e o Davi Marcondes Moreira, o Dev Drops, alguém vocês devem conhecer aí dos Twitter da vida. Cara,
Caraca, na sua turma foi duas pessoas que
era eu e
participou?
mais um.
Duas?
Era eu e o Davi. À
Caraca.
distância.
À distância ainda.
E era uma época que, assim, eu
Não
já.
tinha essa facilidade que tem hoje, né? Da distância.
Não,
Era.
não.
Que
Na época.
software que vocês usaram? O Skype?
Era um da Cisco, se eu não me engano. Eu
Nossa.
não vou lembrar. Sei que era assim, ficava um tempo gravado a aula, né, para você assistir, depois saía. Você tinha que logar na plataforma lá, mas era algo do gênero assim, né? E fechou duas turmas só. E, tipo assim, eu tinha o básico e o avançado. Eu sabia que o avançado, para mim, era um tiro muito alto, mas eu não tinha grana para pagar os dois. Então eu falei, vou no avançado. Se vira, dá seus pulos. E nisso eu fui fazendo, né? O treinamento, né? Fui aprendendo. Só paulada, porque eu vim da parte de humanas, né? E já caí direto na parte de exatas, foi um choque, um nó na minha cabeça. Por isso que até hoje eu sou muito envolvido com comunidade. Para mim, a comunidade foi um diferencial gigantesco na minha carreira, né? E é normal pessoas de outro segmento se questionar se ela pode migrar, né, para tecnologia e tudo mais. E eu falo assim, cara, vai suave. Eu consegui, você consegue. Vai ser um suadinho aí, porque às vezes é conceito diferente, você não tem uma bagagem técnica e uma bagagem lógica muito pesada, né, muito sólida, mas, cara, vai na fé que consegue, sim. Chegou um belo momento no treinamento que surgiu uma vaga na empresa do Davi, onde ele trabalhava. E eu lembro que ele falou assim, ah, eu tô com uma vaga aqui, tá afim? Oh,
Mas
agora!
essa que você falou era em São Paulo ou não?
Em São José.
Em São José.
Tanto eu era de São José, se eu não me engano, nessa época o Davi ele estava ainda não, assim, ele estava em Taubaté, que é a cidade onde ele mora, né?
Tá.
E ele vinha trabalhar para São José, no escritório aqui em São José. Então, eu falei, cara, para ontem. E um pouquinho antes de eu entrar no escritório com o Davi, eu passei por uma agência. Eu tive um curtíssimo período em agência, porque eu senti na pele a alegria e a tristeza de trabalhar em agência. Eu
Ah, deu
em.
para fritar uns pastelzinhos
Não,
lá, pá.
em 15 dias eu fui desligado porque não só eu, como outras pessoas. A justificativa foi que eles tinham que fechar um contrato, não fechou, linha na pipa, né? Mas confesso para você que esses 15 dias foi suficiente para eu entender que não era muito segmento que eu queria atuar, não. A galera fala assim, pô, trampar no escritório que tem escorregador, pimbolim, essas coisas loucas. Eu falei assim, cara, eu troco fácil. Tudo isso aí que você tá falando, uma empresa bem estruturada, que te dá suporte, que você tem um chefe da hora. Porque isso aí, cara, só é pressão na sua ideia. A gente saía pra almoçar, acho que tinha 1h30 de almoço na agência, sei lá. E tinha que voltar e jogar CS. Aí pra um monte de gente vai falar assim, puta, que da hora. Eu falei, não, não é da hora. Porque na época era só eu e mais um como programador. E você tem o prazo, você tá correria, o dono sentava do lado assim, e ele era bem amistoso, né? Ele falou, ó. Barra de pesquisa lá do sistema lá não tá funcionando. 6-2, resolve. E eu tô tentando achar a solução aqui. Se eu achar antes de vocês, eu mando vocês embora. Era mais ou menos essa linha de trampo
Ah,
que.
bem tranquilo, né?
É.
Bem.
Daí eu falei assim, puta, a galera acha que é da hora, mas não é, porque você fica meio pressionado. Primeiro, uma, era novo. Tanto na empresa quanto na carreira, né? Agora, o dia que eu fiquei aliviadaço do cara ter chegado e falou assim, ó, valeu, não quero, porque não fechou o contrato, foi o dia que ele pagou na sala, falou assim, ah, aqui é um chefe maluco, catou um bolo de nota de R$ 2, jogou pro alto, parecia um mar de gente se matando lá, eu fiquei em choque na minha cadeira, falei, que maluquice é essa? Aí a
Que
sorte
isso, cara?
que na mesma semana ele chamou uma galerinha, eu lembro que era meio facção, tinha a sala que era dos back-end, e a sala que era dos front-end. E na época, como eu tinha vindo da faculdade de artes, eu falei, brother, se quiser eu dou, que é. Não faz qualquer negócio. Ele falou, não, se você pisar lá, eu mando você embora. Ah, tranquilo. Aí não deu certo, beleza. Voltei a ficar desempregado, né? Só que daí, logo em seguida, o Davi me chamou. Que nem eu falei, sou eternamente grato, eu não era amigo dele. Até entrar lá, porque eu nem conheci ele. Conheci ele no curso. E lógico, depois a gente ficou amigo, somos amigos até hoje. Ele é um irmão pra mim. Eu agradeço, porque quando eu entrei lá, você acha que sabe programar. Porque não tinha nenhuma experiência profissional, então. Nossa, o que que é? Eu lembro que até hoje, quando eu tava fazendo o curso da Season. No PHP você tem orientação a objetos, né? Quando você ia chamar um método, tinha que usar a flechinha. Eu falei, que caralho de flecha é essa, meu parceiro? Não entendia nada mesmo. Porque no curso anterior não tinha abordagem de orientação a objetos. Mas eu era muito curioso, cara. Sempre fui. Sempre fui mesmo. Então, por exemplo, lá na Microcamp, eu tava desempregado. Então eu jantei todas as apostilas. Todas. Já, logo no início. E quando eu tinha acesso à internet na casa de um tio assim da vida, eu pesquisava. E era, por exemplo, na época, eu não sei se 2013, 2012 era o lançamento, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu tinha chegado, por exemplo, tava pesquisando JavaScript. E esbarrei com jQuery. E eu fiquei assim,
Tá.
que merda é essa? Daí eu lembro que eu mandei pra professora, cheguei na aula, falei assim, pô, professor, que história é essa? Eu falei, ah, nem sei o que você tá falando desse Jim Carrey aí da vida. Então era uma escola que tinha suas limitações no conteúdo, por isso que eu busquei a Season, né? Já com esse foco de me especializar. Entrei, né, para trabalhar com o Davi. A empresa era pequena. Na época tinha mais o Davi, mais dois devs e o gerente, fora o dono. Então a gente era uma empresa dentro de uma outra empresa, né?
Tá.
E basicamente o que a gente produzia era para a empresa mãe. Não tinha cliente externo, né? Muito raramente eu fiz um ou outro sistema para alguém externo.
Isso
Mas
que eu
a gente
perguntasse, fazia mais o que lá? Fazia
sistema.
sistema, site institucional?
Sistema. Nunca fui de construir site. Sou péssimo para construir site, layout. Agora eu falei, porra, você fez isso? Falei, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pintar um quadro não tem nada a ver. A única coisa que eu consigo discernir é se a cor tá legal ou não. Falei, dá uma olhada no círculo cromático aí para bater. E um fato engraçado que desde o início, como eu não tinha muito para quem perguntar também, eu não sabia que existiam as classificações que hoje a gente sabe, né? Back-end, front-end, full stack, o dia acho que for. E desde o meu primeiro dia de trampo até hoje, eu sou full stack. Desde quando eu trabalhei com o Davi até hoje, era trabalhando com PHP, HTML, CSS, JavaScript, né? Na época, jQuery. Sem sombra de dúvidas, e pro CSS o Bootstrap, né? Eu sou da época que tinha o Twitter Bootstrap ainda na jogada. Mas eu nem sequer sabia que tinha essa segmentação, mas eu sempre gostei mais do back-end. Foi a linha que eu prefiro me aprofundar, mas pelo fato de sempre ter que fazer alguma coisinha ou outra, eu gosto, né, de ver algum tema, até que eu comentei de evento, eu vou em qualquer evento. Sou um rato de evento aí, em qualquer um. Jogue Vale, eu tava lá. Os Front Vales, eu acho que eu só não fui nas duas primeiras edições, eu fui em quase todas. Depois daí,
Que
conheci
isso, cara?
o.
Você não é o cara do back-end aí, tá?
É, então. Eu vejo essas briguinhas no Twitter, eu fico assim, cara, eu não consigo entender, cara. Por que que a sua linguagem tem que ser melhor que a outra? Eu não entendo, velho. O da hora da nossa profissão é que, meu. Eu quero produzir alguma coisa com Ruby. Faz, velho. Puta, agora é Python. Faz. Ah, eu quero mexer com Vue.js. Faz. Ah, agora eu quero com Angular. Cara, você pode mexer com o que você quiser, cara. É a profissão mais da hora do planeta. Lógico, quando você tá no escritório, costumo dizer, você programar em casa e na faculdade é uma coisa, no escritório é outra. Você tem que seguir algumas guidelines, né? Não existe empresa que tenha 70 mil linguagens de programação. Mas eu, desde o início, isso é uma coisa que eu agradeço pra. Com todo mundo que eu me envolvi desde o início. Que são profissionais que nunca tiveram essa mentalidade. Tipo, ah, linguagem X é melhor que Y. É sempre assim, puta, qual que é o foco da solução? Vamos ver qual que é a melhor ferramenta e tudo mais. E, cara, nessa época, 2013, eu conheci o tio Davi, né? Aí logo já caí na parte de eventos pra aí. Eu lembro que eu fui na PHP Conference de 2013. É, lá eu conheci uma galera do PHP SP. Em 2013, se eu não me engano, também montamos um podcast.
Foi
Que
você
era.
que eu conversei com o Jack, não foi você que ele falou que
É.
montou junto?
Então, é
Pode
dessa
crer.
leva. Foi aí que eu conheci o Jack, foi aí que eu conheci o Marcelão, o Davi, o Mário Rezende, a galera do PHP SP, o Marcel. Nossa, essa galera tem o contato até hoje, são pessoas maravilhosas e só agregou, entendeu? Diferente de, eu conheço, tenho conhecidos que não gostam de ir em evento, vão raramente, ou só se a empresa mandar obrigar ir em
E
evento.
por que que você foi? Tipo assim, como que foi? Qual que foi a motivação para você ir no seu primeiro evento assim? O que que te levou aí para lá? Foi, você falou, ah, como que você descobriu? Porque às vezes tem a galera que tá começando. Hoje é
Sim.
um pouco mais normal, um pouco mais, né, difundido esse tipo de coisa, mas pô, eu lembro de uma época que o site meetup.com, por exemplo, foi uma parada meio que
Sucesso.
revolucionária, né? Não era tão comum você ouvir de
Não.
eventos assim, né? Era uma coisa mais nichada, acontecia nas próprias empresas, às vezes ali, tipo, ah, alguém entusiasta queria fazer um tech talk, né? Alguma coisa, trabalhava às vezes numa empresa pequena, porque hoje também empresas grandes que têm muitos funcionários, você fazer um tech talk, na própria empresa onde eu trabalho, a cada 15 dias tem um tech talk. E a gente tem ali 80 pessoas em engenharia, sei lá, acho que é mais ou menos isso. Então, pô, só isso daí já é um evento, tá ligado?
Já é um evento.
Já é um
Já é
puta
um puto
evento.
evento, já.
E se todo mundo for participar, já é um puta
Boa.
evento. Então, eu vejo muito que, pô, empresas pequenas que tinham ali, igual você falou, você tem muito dessa experiência que é legal, cara, a gente mostrar isso por aqui, porque, pô, às vezes a gente troca uma ideia com pessoas que, pô, tramparam em São Paulo, tem essa. Ou em grandes capitais, tem essa. Esse background que você falou de, pô, sempre mexeu com o computador, ou fez uma faculdade de sistema de informação, ciência da computação, alguma coisa mais ali, em 2, 3 anos, estava trampando na área, fez um curso técnico, alguma coisa, sempre teve envolvido com isso, e parece que é uma coisa muito natural, assim, muito, muito para um lado, e às vezes outra pessoa que vê essa história fala, pô, será que eu me encaixo nisso? Será que eu consigo entrar nessa área? E a grande questão é que, pô, tem espaço para todo mundo, cada um é de um jeito. Eu também tenho uma história particular, assim, que, pô, eu não tenho background assim também. Eu até tô na área há muito tempo e eu até brinco, eu falo assim, pô, não sei se isso é bom ou ruim, porque por estar há muito tempo, às vezes eu penso assim, nossa, eu devia estar muito melhor ou fazendo muito mais coisas do que eu faço hoje. Mas de fato é que eu não sou também aquela pessoa. Eu conheci pessoas incríveis, cara, durante minha jornada também, e de amigos que, cara, a pessoa falava assim, pô, inteligência artificial. Ela falava assim, ah, vou fazer um curso aqui, estudar uma parada pra. Cara, em 2 meses a pessoa tava fazendo a
Tá
parada, e eu
vendo?
ficava assim, porra, mano, tô 6 anos mexendo com SAS aqui pra ver se eu consigo dominar essa parte aqui do CSS, tá ligado? E cara, foda, velho. Então, como é que você conseguiu ver essa parte de eventos? Como é que você encontrou isso por que que você quis ir para um evento?
Tem duas visões. A de quando eu comecei e agora, que eu já tenho já um chão em TI. Uma carreira, né? Eu não considero que é uma carreira já, nossa, tô indo para 8, 9 anos, porque eu conheço gente de 15, 20, 25 anos de carreira, né? Tô bem novo ainda na jogada. Lá atrás, eu corri atrás de saber se tinha qualquer coisa na minha cidade, né? E a PHP Conference específico foi o Davi que veio contando. Falou assim, cara, tem um evento. E essas curiosidades de querer aprender mais era o que impulsionava. Porque assim, eu entrei, bate aquela síndrome do vira-lata, entendeu? Puta, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não sei o que tá acontecendo, é umas magias. E, puta, eu não sou formado, é por isso, eu não sou formado, é por isso, eu não sou formado, é por isso.
Não tenho
Então,
base. Você
não
pensou
tenho
muito
base,
nisso?
não tenho base. Aí o que que eu fiz? Então tem que agradecer novamente ao Davi. Ele é o tipo de amigo que vira para você, escuta e fala o que você tem que ouvir, entendeu? Então eu lembro que ele deu o papo reto, falou assim: "Ah, legal, já ouvi essa sua choradeira aí. Mas, cara, é daqui para frente, brother. Corre atrás, capacidade você tem. Pô, você é inteligente para caramba, esforçado. E eu sempre tomei isso como elogio, como assim, como um incentivo para seguir. Por exemplo, teve um dia que ele virou e falou assim: "Ah, AWS, eu fiz cara de paisagem." Falei, sabe, entendi, não entendi? Ele falou: "Sabe o que é AWS?" Falei: "Não faço ideia." Falei: "Você precisa estudar mais, cara." No dia seguinte eu falei a cartilha, que eu cheguei em casa, eu corri atrás, daí já nessa época eu tinha internet em casa, né? Que aquelas 10 mega da hora, mas já tinha. Então era sempre essa vontade, né? E os eventos eram um complemento para mim, de correr atrás e estar me envolvendo com o segmento TI. Depois que eu entrei lá, eu conheci a plataforma da Alura. Se eu não me engano, quem veio primeiro foi a Casa do Código, eu não me lembro agora as
É a
datas. Eu
casa do código.
lembro da Casa do Código quando tinha três livros. E um dos livros de Android. Cara, não vou lembrar agora. O cara que escreveu trampou comigo, velho. Nesse escritório. Que meu chefe fez a ponte. O cara tava mexendo com as paradas novas do Android que tinha lá. E ele falou: ele não sei nem como esse meu gerente fez a ponte com os caras da Kaelo lá e falou, saiu o livro, entendeu? Então eu brinco, eu falo assim: caralho, você abre o catálogo da Casa do Código, você até essas. Você nem sabe por onde você começa, né? Aí eu assinei a Lura, né? E jantei a Lura. Eu fazia um curso atrás do outro, um curso atrás do outro. E aí tem um ponto positivo e um negativo. Por que um ponto positivo e negativo? Eu trabalhava das 8 às 18, e depois das 18 eu chegava em casa e era das 7 às 11. Isso, eu não tô falando assim, eu fiz um mês disso. Eu fiz, tipo, 3 anos assim. 4 anos
Caraca.
nessa pegada. Aí você descobre que isso pode gerar ansiedade. Que eu falo, galera, vamos com calma aí, que eu sei o que isso pode causar lá na frente. Não é legal, entendeu? Por isso que hoje eu mantenho um blog pessoal, diegobrocanelli.com.br, né? Desde 2016. E eu já tenho um foco nesse blog há uns 2, 3 anos para produzir material para iniciante. Porque eu sei a dificuldade que é começar, principalmente quando você não é na área, e tentar trazer uma realidade. Hoje, por exemplo, eu estou mentorando uma pessoa que ela está fazendo faculdade, mas trampa em outro segmento, né? E ele tem um gás, tem uma vontade. E eu falei assim: cara, eu não consigo tirar um trampo, mas eu consigo te ajudar você a ir pro trampo, né? Então, voltando pro evento. O Davi chegou e falou, era em Osasco ainda, que eu corri a PHP Commerce, depois ela mudou, né? Ela já não é mais em São Paulo. Eu falei assim:
Rolezinho, hein? Daí
é
onde você tá?
o rolezinho master. É um rolezinho que você tem que pegar e tudo mais. E assim, eu já conhecia São Paulo, mas é do jeito que eu falo pra galera até hoje. São Paulo é fácil se você. Tipo, é perto do metrô. Agora você fala assim: tem que pegar busão A, metrô, busão A, busão B. Eu falei: já é longe e eu não sei se eu garanto chegar lá, não, entendeu?
Nessas épocas aí, vocês não conseguiam um carro para vir? Vinha de busão mesmo?
Buzuca. E eu comecei a ir para
Puxado.
São Paulo já desde a época da faculdade, porque quando você vai fazer as artes visuais, você tem que fazer estágio. Estágio é não remunerado.
Tá.
Dois dos três estágios, né? Dependia o que um era em escola, para você ter a licenciatura, e o outro era complementar, por exemplo, em museu e tudo mais. Então, MASP, Pinacoteca, toda essa parte aí era relativamente frequente para eu ir, entendeu? Eu digo relativamente porque, novamente, estava na faculdade, mas o que eu ganhava não dava para pagar toda a faculdade. Eu pagava a facu, mas tinha o busão, né, que ia de São José para Mogi. Meu pai sempre deu uma força, complementava o resto, né? Que chegou um período que eu trabalhava assim, eu trabalhava em call center. Entrava às 5h40 da manhã, saía meio-dia, estágio. Saía de Mogi às 10. Então a aula encerrava às 10 e o busão saía do ponto às 10h15. E para quem pega fretado sabe que existe uma lei. Bateu o horário, parceiro, você tá lá, vai. Se você não tá, fica. E já ficou gente lá, porque ficou no bar tomando cachaça, o busão partiu. E assim, porque
Caraca.
tem a galera, parceiro, ninguém vai ficar esperando. Aí essa história é feliz, né? Quando você chega na sua casa meia-noite, aí você vai comer alguma coisa e dormir. Isso é nos dias legais. E o dia que você pega chuva, o dia que o busão quebra, o dia que você pega trânsito. Teve um dia que estavam passando não sei que caminhão, que era gigantesco, tava com escolta, interditou aquela desgraça
Ah, não.
pra pagar o pedágio. Então assim, chegava em casa 1h, 1h30 da manhã pra
Nossa, cara.
dormir e ir embora, mano. Depois disso, mas eu assim, ó, eu não acho que eu me. Assim, eu tenho a correria.
Não tenho
Foi.
saudade de fretado também, não, cara.
Mas eu digo que eu não sou o único que se ferrou na vida, não. No próprio fretado, eu tinha uma mulher que ela morava em São José, era fazer acho que alguma coisa ligada à medicina. Morava em São José, trampava em São Paulo e estudava em Mogi. Falei, ó, se eu tô fedido, essa aqui tá um
Caraca.
pouco pior. Então sempre tem
É.
alguém que. Você acha que você tá sofrendo demais, sempre tem alguém aí que tá um pouco mais. Também não tenho saudade nenhuma de fretado, zero. Já peguei cada busão, porque daí o que acontece? Eu comecei indo pra Mogi com uma empresa. Essa empresa desistiu, não queria mais, porque começou a cair. Por exemplo, ia 5 ônibus de São José e chegou no final das contas e uma van. Porque a galera vai se formando, não vai fazendo. E eu lembro de uma vez que trocou de uma empresa para outra, o cara prometeu busão gigante, 2 andares. E a galera gosta de fazer as festas no busão. Abraçou a ideia. Isso foi no primeiro dia. No segundo
Nossa,
dia,
cara.
o busão não tinha nem chão. No meio do corredor você viu. Tinha um buraco que
Nossa.
você viu o chão. Aí a gente reclamou, ele parou no meio da pista e falou assim: ah, quem não quiser desce e se foda, vai embora. Foi desse naipe.
Caraca, mano. E você era o cara
E.
das festas do busão ou não?
Não, porque eu já namorava.
Pode crer.
Eu já namorava. Eu comecei a namorar a Vanessa, a minha esposa, em 2007. Antes mesmo de entrar. Terminando eu entrei na.
Tempo pra caramba, hein, mano.
Tempo pra caramba.
Eu comecei a namorar a mim em 2006 e eu tenho 30, eu vou fazer 33 amanhã, cara.
Ó!
Tamo junto
Parabéns
aí.
aí, irmão. Comecei a namorar com ela em 2007. Só que assim, eu sempre quis fazer faculdade. Ninguém na minha casa falou assim: ah, você tem que fazer, você tem que não sei o que lá. Sempre foi uma vontade minha. Então eu lembro que eu falei pra ela assim: ó, eu vou fazer faculdade, porque eu sempre quis. Ela falou assim: ah, mas eu preciso, vamos achar uma condição melhor. Eu falei: não tem essa condição melhor. Tem que meter a cara e ir embora. Ela falou assim: ah, então eu vou fazer. E ela fez farmácia. Na Brascubas também, que é a faculdade que eu fiz. Lembro que na época eu falei assim: ó, não vai lá por minha causa, que vai que não dá certo o namoro aí. Daqui a pouco a menina tem que ficar indo e vindo. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje nós somos casados já e temos um filho. O Renan tem 3 aninhos.
Olha aí, que legal.
Aí. Evento, vamos voltar para não desfocar. Aí o Davi veio e falou da PHP Conference, né? Falei, caralho, mano, é isso, é o maior evento de PHP da América Latina. Tampo com PHP, tenho que estar tá lá, não me interessa.
Da hora.
Vamos. Aí pegamos busão, a gente se encontrou na rodoviária, a gente foi. É o evento do dia inteiro. Então foi aí que eu conheci presencialmente toda a galera do PHP SP, o Galvão, Mineto, quem está envolvido com a comunidade. São as figurinhas que vocês vão conhecer, porque eles têm uma contribuição gigantesca para a comunidade desde muitos anos. Eu sou da época que o Mineto tinha a CodeScred, ele vai lembrar. Eu tenho a camiseta do PHP que ele vendia até hoje. Lógico que não dá para sair porque ela já tá meio. Era preta, agora tá cinza. Mas eu tenho essa blusa, essa camiseta até hoje.
Legal,
Então
cara,
foi muito
legal.
incentivo de pessoas, por isso que eu falo que pessoas foram o diferencial na minha vida. Porque eu não venho de uma família que tem grana, nem nada. Mas sempre incentivou. Pô, você gosta de arte? Então, cara, corre atrás. Eu lembro até hoje, meu pai chegando e falou assim: ó, eu não consigo pagar a sua facu. Mas o arroz e feijão é meu. Abraça, entendeu? Então isso é. Cara, tirar um gás gigante, porque tem muita gente. Eu tenho amigos que o pai tinha condição de pagar a faculdade e não pagou, mano. Entendeu? Ah, você que se vira. E esse mesmo amigo meu falou assim: caralho, seu pai é muito da hora, porque na época que eu desenhava, meu pai falou assim: pô, essa parada de scanner aí, ajuda vocês pro barato de desenho? Eu falei: ajuda, porque daí ele dava um jeito, cara, ele corria e comprava. Eu lembro que normalmente quando você faz a graduação, a galera quer dar um anel de formatura e tudo mais, e minha mãe falou assim: ah, isso aí é bicheira, cara. O que você acha de uma outra coisa? E foi aí que eu. Ganhei a minha mesa digitalizadora, a Wacom, para mexer com mesa digitalizadora, porque até lá eu fazia tudo manual, não tinha essa parte de digital.
Paradinha que tem a canetinha, assim.
Tem até hoje essa desgrama, mano.
Você
Ninguém.
curte até hoje usar isso aí?
Cara,
Você usa como mouse a canetinha?
não, não uso mais, até tá na casa da minha mãe, mas eu gosto, voltei recentemente dar uma rabiscada, porque depois que eu entrei como programador mesmo, é full time, é cair de cabeça no negócio. Até sempre gostei muito de ler livro, literatura em si. Eu parei pra pensar, falei, cara, faz tantos anos que eu não leio literatura, é só livro técnico. E não é muito bom isso. Você fica muito tecnês na cabeça. Fomos num evento, conheci uma galera. Pô, o Casimiro. Eu tô tentando lembrar os nomes, é que não dá, cara. É tanta gente.
Tá,
E essas
gente.
galeras são sempre
Tem a
são tão
Diana também, né?
receptivas. Tem a Diana, porra, conheci ela pessoalmente, ela veio anos depois num evento aqui em São José, a gente rolou a ideia, entendeu? São pessoas fodas, são pessoas que tecnicamente são excepcionais e pessoalmente são excepcionais também, entendeu? Então por isso que eu considero uma felicidade, um privilégio de ter pessoas que não tinha essa bagagem de preconceito, nem nada disso, né? Depois disso, conforme foi avançando na carreira, que nem eu te falei, eu, pô, conheci a Loura. Jantei a Loura. Entrava, zerava as trilhas de PHP. Só que daí nessa época, eu não fazia distinção. Se era Ruby, se era Python, se era PHP, se era front-end, jantava. Passei o rodo. Depois de um tempo, eu também sempre quis fazer pós-graduação. E fiz pós-graduação. Sou formado em programação orientada a objetos com Java.
Olha aí,
Eu
beleza,
nem lembro a última vez que eu codei
hein?
uma linha em Java. Mas foda-se. O caneco tá lá, o diploma é meu, entendeu? Então até por isso que quando eu vejo também a treta do faz faculdade ou não faz, eu falo assim, cara, vocês perdem mais tempo discutindo do que fazendo a desgraça da facul. Faz, velho. Ah, não quer fazer? Então não faz. Eu só não gosto daquela desculpa, tipo, ah, mas o Mark Zuckerberg não fez. Eu falei, cara, você não é o Mark Zuckerberg, você não é o Bill Gates. Esquece. Você não nasceu numa família rica, parceiro. Você nasceu no Brasil. E aqui a parada é louca, entendeu? O que eu acho, por exemplo, com relação à faculdade, realmente ela não é um formador de mão de obra. Você cair no mercado e sair fazendo. Eu falei, você confundiu. Eu acho que você tinha que fazer um técnico, algo diferenciado. A faculdade, se você tiver a sorte de ter bons professores, é o que vai te dar bagagem, que vai te fazer abrir a cabeça para você ter um raciocínio, um pensamento, uma visão científica diferente do processo, né? Fora que é pessoas. Então, era outra coisa que eu sempre indiquei. Falei, é sua primeira facu? É. Cara, tenta fazer presencial, porque o network que você vai fazer, você vai manter pro resto da vida. Vai ter muitas pessoas que você vai conhecer e vai manter, né? Principalmente se for em tecnologia. Porque parece um universo gigante, mas na hora que você vai ver, você tromba o cara toda hora no mesmo lugar, porque é um nicho, é fácil de você se esbarrar. Depois disso, eu fiz a graduação, né? E nesse período que eu tava. Existe as pessoas que gostam, assim, de. Não conseguem ficar muito tempo em trampo. Eu já sou diferente. Nesse com o Davi, ele saiu um tempo depois da empresa, porque ele foi para São Paulo. E eu fiquei por 5 anos, né? É total. 5 anos nessa empresa. E saí, fui para uma outra. Essa foi curtinha e agora eu tô nessa atual de hoje, né? Que é aqui de São José dos Campos, a Boa Networks, a famosa BNW. E estamos lá até hoje, né? A nível de escritório. Eventos. Hoje, para mim, o maior diferencial do evento não é a palestra em si, é literalmente as pessoas.
Também
Outro
concordo, cara, com isso.
ponto que eu gosto muito de ir em evento, porque assim, se você tá muito fechado no seu escritório, que nem no meu escritório. 9, 10 pessoas. Total. Todo mundo. Dono e programador. Entendeu? É facinho o seu ego inflar e você achar que você é foda. É facinho. Então, por isso que a comunidade pra mim também é fantástico. Porque na hora que você vai num evento, você vê o cara falando uns baratos que você não tava nem. Não chegava nem perto do seu radar. E você sai de lá sentindo o maior idiota da face da terra, que você não sabe porra nenhuma. É impressionante a capacidade que os eventos têm.
Motivante, né? Muito
É.
motivante.
Não, e você vai lá e você vê a palestra do cara fazendo umas magias com PHP, por exemplo, que você fala assim, caralho, meu parceiro, o que que os caras estão fazendo aqui? Isso serve para dar aquele empurrãozinho de falar assim, brother, tem que continuar, entendeu? Tecnologia é um segmento que não para, né? O bom é que hoje a gente consegue ter o discernimento que ao mesmo tempo que é muito grande, a gente não vai conseguir aprender tudo, então focar é importante. Porque senão você vai ficar maluco mesmo, né? E o evento para mim é isso, você trocar ideia com pessoas. Cara, foi um trabalho que eu falei para você. Eu não vou me recordar se foi há 3 anos atrás ou 4 anos atrás na edição do Fountain Valley. O Eduardo, o Dudu veio pra cá, o Dudu deve na estrada. Sou tiete mesmo, tirei foto, lembro que o Major veio,
Sou
falei, ah,
tiete.
o Major veio, parceiro, eu lembro que eu já sabia que ele ia vir, eu peguei todos os meus livros do Major, levei e falei assim, você vai canetar essa desgraça pra mim, tirei foto, porque a galera é foda, mano. Assim, evento é muito de pessoas fornecendo o seu tempo, um bem extremamente valioso pra outra pessoa. Major, por exemplo. Não tinha nem que estar perto de tecnologia, mas ele gosta, foi uma coisa que trouxe ele para tecnologia. Uma pessoa, gente boníssima, gente, eu troquei ideia. Cara, na hora que eu mostrei os livros, ele ficou felizão, ele autografou os livros, conversamos, batemos um papo. Eu lembro que antes dele ir embora, ele me caçou no evento para dar tchau ainda. Eu falei, quem sou eu, fi? Quem tem que caçar eu não sei. Mas daí nesse evento, Alda Rocha, Eduardo Matos, tem o Afonso Pacifer, Matheus Marchilho. Quem está envolvido na comunidade já ouviu falar esses nomes, que são pessoas que construíram e contribuíram. Eu falo isso porque também, infelizmente, a comunidade é bom e ruim. É normal você ver pessoas falando assim, ah, mas esse evento X só convida as mesmas pessoas. Ah, o evento X é fraquinho, não sei o que lá. E como eu conheço a galera do backstage, falo assim, gente, vocês querem um evento de graça, que tenha coffee, que tenha sorteio, alguém tem que pagar esse rolê, parceiro. Alguém tem que pagar esse almoço aqui. Entendeu? Então, eu sei o corre que a galera faz, né? E às vezes,
hoje
não é
tem
nem...
muita reclamação também, né, cara?
Ah, eu acho que tem muito, até demais, entendeu? E acaba chamando a maioria, sempre as mesmas pessoas, porque faltava mesmo pessoas entrar e meter a cara a tapa, e querer fazer e dar palestra, então você acaba correndo recurso. Não, ainda tem um projeto que eu tocava, que é o HHBR, um canal no YouTube para trazer palestras, né, técnicas da comunidade para a comunidade. Então eu convidava uma pessoa, ela escolhia o tema, a gente marcava, ele apresentava e ficava lá. Tá lá ativo até hoje, é youtube.com/HHBR-tech.
Da hora.
Brother, é um suador fazer isso daí. Você tem que correr atrás da galera. Aí você tem que convidar uma pancada. É o tempo que você já sabe. Tem que convidar uma galera. Aí a galera não vai aceitar. Aí você vai. Agenda o dia. A internet cai. Acontece de tudo, cara. Acontece de tudo.
É a parte mais complexa desse trampo, né, cara? Eu já escutei bastante também. Tanto na época do Dev na Estrada quanto agora, que é em vídeo, do tipo, ah, é difícil editar, né? Dá trampo pra editar, pra, sei lá, pra criar pauta, pra fazer a parada. E, mano, o trampo mais foda, não que é foda de difícil, tecnicamente difícil, mas mais chato, vamos dizer assim, pelo menos pra mim era esse lance, cara. Pô, você tem que marcar com as pessoas, convidar. Você tem que ter aquela pressão do tipo, ó, vai ter aquele evento naquele dia, tem que estar tudo certo, tem que pensar em tudo que tá rolando, tem que pensar nos fallbacks. Então, pô, se a internet cair, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Ah, tô gravando assim, assado, tô fazendo desse jeito. Ah, tem que fazer... Então, toda essa parte, aí, ah, tem que convidar isso, ah, tem que pensar no próximo, no outro, tem que fazer um backup. Ah, e se eu ficar doente? Ah, então, cara, essas paradas... São pequenas, não são complexas, são coisas
mas dá um
do
trampo.
Dia a dia, mas dá um
Consome.
Trampo, é.
Ó, o HHBR era um episódio por mês. Eu já fiquei meio parafuso das ideias, entendeu? Um ponto que culminou, assim, em reduzir muito, fora a pandemia, né, que daí todo mundo foi impactado, foi quando meu filho nasceu, né?
Total.
Então, assim, tempo que é o complicado hoje. Não é nem a vontade de fazer. Porque eu trabalho num horário, a minha esposa trabalha em outro. Até pra gente agendar essa call, eu falei assim, calma lá que eu vou ver a outra agenda, que é da minha esposa, pra gente casar. Porque daí eu tenho que sair pra buscar ela, a minha sogra que olha meu menino, né, pra gente trabalhar, e eu tenho que buscar ela, tenho que buscar ele. Então, assim, são outras responsabilidades, entendeu? Quando você tá solteiro, que era na época de tudo isso que eu tô falando pra você, era muito mais fácil. Por isso que eu falei que eu chegava do escritório e depois ia lá ficar no computador mais não sei quantas horas, entendeu? Porque era possível fazer isso, entendeu?
Total.
Mas hoje, eu também não acho que isso tem que seguir como modelo, porque o rapaz que eu tô mentorando, ele trabalha. E o horário dele também é cada dia um horário diferente. E é uma coisa que eu já ponho nele pra ele não se sentir pressionado, que eu falei, cara, Vamos fazer o teu melhor. Porque uma pessoa, eu posso ter as 4 horas de disponibilidade de dia, mas o cara já trampa. O cara tem que ganhar o dinheiro dele, ajudar em casa, tem que fazer os outros. Não tem esse mundo perfeito de ficar focado nisso, trabalhar já nessa área e tudo mais. Então, cara, é a vida como ela é.
Oi,
tendo
você,
suas responsabilidades.
E você trocou uma ideia, você tinha comentado sobre um pouco da parte de saúde mental, que você falou, pô, ralava ali o dia inteiro, ainda estudava pra caramba, e eu sei que isso não é tão saudável às vezes.
Não.
Eu paguei um preço. Aconteceu alguma coisa, cara, com você? Tipo, você teve que, sei
ansiedade.
Lá, tomar remédio, alguma parada?
Ansiedade. Assim? Faço tratamento hoje, né? Comecei recentemente. Porque você chega num momento, lógico, não é só isso, né? Você vai descobrir que é uma somatória de coisas que vem ao longo da sua vida também. Mas chega um ponto que você acaba não se desligando. Por exemplo, sabadão à tarde. Você não consegue ficar sentado sem fazer nada. Porque não tá produzindo. Você não tá sendo produtivo. Aí você vai
Entendi.
caçar alguma coisa. Só que daí, o dia que você força assim, tem um dia que você força, beleza. E o dia que você não tá legal? Não tá legal porque você tá na bad, sei lá, brigou com a namorada, treta no trampo, qualquer coisa. Aí você força. E você vai passando esses limites. E essas coisas vão deixando marcas que depois pode ser que o seu corpo cobre mesmo. Até mesmo fisicamente. Esse negócio de virar noitada também é uma coisa que muita gente, eu nem vejo muito hoje, mas antigamente a galera, pô, madrugada, virar Red Bull, pizza. Eu sempre odiei essa desgraça. Porque não é saudável. Você acha, é legal um dia, outro. Mas essa rotina que a galera falava, cara, não é saudável pro seu corpo. Entendeu?
Total.
Então, pra mente é a mesma coisa. Por isso que eu te falei, eu corri muito atrás do prejuízo técnico, vamos dizer assim? Sim. Ajudou pra caramba? Ajudou. Trouxe muito conhecimento técnico. Mas, e aí? E o momento que você dá uma despressurizada na sua mente? Porque você ficar esse período todo fazendo tudo isso, chega um momento que você é cobrado, entendeu? Graças a Deus, eu tenho maneiras e pessoas que podem indicar alguma coisa, falar assim, ou indicar que não tá legal, falar assim, ah, não tá legal, precisa procurar algum médico, algo do gênero. No meu caso, foi eu mesmo, falando assim, ah, não tá legal, preciso de uma ajuda, de uma terapia, algo do gênero, né, pra ver porque não, você sente que não tá. E coisas que eram simples podem começar a se tornar, assim, e prazerosas, pode começar a se tornar não prazerosa, que é o que foi um pouquinho da arte. Hoje, esquece, eu não vou trabalhar em hipótese alguma, porque não tinha essa maturidade também naquele período. Hoje eu tenho. Hoje eu consigo entender que a programação, por mais que a gente ama fazer, eu amo fazer programação, mas tem outras coisas que você precisa fazer. E um ponto interessante que você começa a se ligar o sinal de alerta quando alguém te pergunta assim, tá, o que que você faz o seu dia? Eu falo toda a minha rotina de trampo. Aí a pessoa fala assim, e aí, qual que é o seu lazer? Aí eu repeti coisas que era do trampo. Assim, tá, mas você tá trampando 2 vezes? Você não tem lazer, entendeu? Você tá focado full time com coisas relacionadas à programação. Então toda essa parte de desligar e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito do burnout nem nada disso, até porque até hoje nada foi. Nenhum médico falou assim, você teve algo do gênero, e eu acho que isso é muito sério. Quando uma pessoa chega nesse nível, é saúde, cara. Então não, eu não brinco falando essas coisas. Acontece do cansaço e tudo mais, e hoje eu lido com uma tranquilidade um pouco maior com relação a isso, de falar assim, ah, não, final de semana eu não vou mexer no computador, tá suavão, não me cobro mais. Antes era mais pesada essa cobrança e não é bom, não é saudável, cara. A gente trabalha num segmento, né, num ramo que é muito privilegiado. Questão de vaga, questão de trampo, remuneração. Se eu perguntar para você, você pode me listar, sei lá, 5 negros fácil que ganha de 8K pra cima.
E é
Se eu.
privilegiado até no sentido de pressão também, cara, sabe?
É, ó, eu tenho irmão gêmeo. Eu sou uma cópia, eu tenho dois.
É
Entendeu?
mesmo?
É.
Não
E o
sabia
meu
disso,
irmão,
não.
ele é projetista aeronáutico, todas essas fitas, trabalhou na Embraer, agora tá em outra empresa. Cara, se. Você vê essa correlação dessa indústria com a nossa, é assim, é outro planeta, velho. Na hora que eu falo o que acontece na tecnologia, Imagina. Na indústria, que é o que ele atua, é totalmente o oposto. É totalmente o oposto. A nível de remuneração, nível de reconhecimento. Hoje em dia, se a gente vê a história de, ah, meu chefe gritou comigo aqui, desrespeitou, falou palavrão, é um absurdo. E a gente trata diferenciado e tudo mais. Eu falei assim, cara, se ele não mandar tomar naquele lugar 5 vezes na mesma reunião e o falar dele é gritando, é padrão, entendeu? E é um segmento que ninguém fala nada, porque eu falo assim, se eu falar alguma coisa, eu vou me cortar, eu vou embora, eu vou pro olho da rua, entendeu?
Sim,
Pô, eu
total.
fiquei, depois de ser programador, fiquei um tempo desempregado antes de entrar nessa empresa. Eu fiquei 15 dias, cara, desempregado.
Sim.
Eu dou
E
risada porque é um privilégio,
eu
cara.
falo também do privilégio também, no dia a dia, assim, não é nem só remuneração, benefício, esse tipo de coisa, mas. Pô, a gente trabalha numa área, pelo menos essa é a minha realidade, tá? Eu trabalho em uma empresa em São Paulo, tal, né, uma capital grande e tal. Então essa é a minha realidade, que é o quê? A empresa onde eu tô e várias outras empresas que eu trabalhei, é assim, a gente tem lá, trabalha com metodologia ágil, então tem lá o Scrum, o Kanban, que seja qualquer metodologia, e você faz uma promessa de entrega ali. A gente chama de sprint, né? Então tem, geralmente o default ali é 2 semanas, que você faz uma promessa de trampo. Então você fala, pô, beleza, estamos prometendo aqui entregar 10 cards, 10 situações lá, 10 coisas que a gente vai fazer. Sendo que a gente, sei lá, fez alguma pontuação, algum nível de complexidade que é fazer isso daqui. Pô, não entregou? Tudo bem. Olha o
Ninguém morre,
privilégio.
né?
Ah, não
Ninguém morre.
entregou? Tudo bem. Ah, aconteceu tal coisa? Ah, tudo bem também, tal. Não tem aquela parada do tipo, não, mano, vocês. Vai se fuder, vocês têm que entregar isso
Vai.
daqui, sabe? Tipo, não
Vai.
tem essa. Ah, tô mal hoje, tô não sei o quê. Ô, tudo bem, vai lá, se cuida, tal. Tem que ser nesse nível, tá ligado? Porque é o privilégio, a questão. Por que que é isso? É porque todo mundo é legal? Não é só isso, tá ligado? É
Não.
tipo, é pelo lance também do que se você não for legal ou não tratar a pessoa bem, até demais. Pessoa vira assim, ó, tá empregado em outro lugar. Essa é a
É
grande
isso mesmo.
parada também que acontece hoje, cara. Então você tem que
Você
ficar ali, ó.
deve conhecer pessoas que é aquela polêmica do sênior de 2 anos, que o cara vai pulando, 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 vai
Total.
alavancar o salário, entendeu? Para essas
Total.
pessoas eu falo, cuidado, porque você vai pular rápido e vai cair mais rápido ainda, porque você não tem a bagagem que o cargo vai te pedir, né? Esse meu irmão mesmo, ele tem que lançar as horas de trabalho dele. Se ele não lança, no dia seguinte a estação tá bloqueada e é e-mail pro chefe. Eu, Diego, faço controle das minhas horas, mas é porque eu tenho essa organização, eu faço isso. Quando a gente migrou nessa pandemia pro home office, teve parente que falou assim, mas como que a empresa sabe que você tá trabalhando? Naquele intuito, como que não sabe que você não tá enrolando no sofá e tudo mais? Assim, ó, primeiro, maturidade, né, parceiro? Todo mundo é adulto, né? Falei, segundo, eu lido direto com o cliente para dar manutenção no sistema e tudo mais. Então, eu já tenho alguém para quem que me cobra, porque eu tenho que acordar os prazos, eu tenho que conversar com ele o que que vai ser feito, o que que não vai ser feito. Então, você assumiu o compromisso. Então, não tem essa de quem controla. Isso que é a magia também, a bacana do nosso tempo. Eu sei que tem empresa de home office que quer manter reunião via Skype, pra saber se todo mundo tá lá e tudo mais. Beleza, cada um
É, tem
faz o
umas
que quer da
paradas,
vida.
tem uns softwares de monitoramento, né, que tira foto da webcam cada X tempo, tal. Tem umas paradas assim. Eu confesso que eu sou bem mimado com isso, cara. E sempre fui assim, não é de hoje não. Eu sempre fui mais mimado e também mais rebelde nesse estilo, sabe? Tipo, desde a minha adolescência assim, eu sempre fui mais rebelde. Tipo, ah, eu não eu lembro assim que eu tinha cabelo comprido e minha mãe falava: "Não, tem que cortar o cabelo, pá, precisa conseguir um emprego". Eu falava assim: "Porra, vou conseguir um emprego onde eu tenho cabelo comprido, mano". Só de pirraça, tá ligado? Então, sempre fui mais rebelde nesse ponto e trabalhar com tecnologia, de certa forma, fazia parte da minha rebeldia. Eu falava assim, pô, é isso aí que eu curto, ó. Esses caras de camiseta de banda, tá ligado? Camiseta de Pokémon e tênis da. Como que era aquele tênis lá? Que é caninho baixo lá? Esqueci o nome da.
All Star.
All Star. Tênis All Star. camiseta de banda, esses caras aí que eu quero trabalhar. E não, tipo, eu lembro de uma época que minha mãe chegava aniversário, Natal, qualquer época comemorativa, assim, ela me dava umas camisetas polo. Imagina, ela me dava umas camisetas polo, assim, ela fala assim, ah, pra você trabalhar. É. Ela fala assim, ah, é pra você trabalhar, tal. E eu mó rebelde, falo assim, não, meu negócio é trabalhar. É. Eu não chegava no nível de falar assim, não, quero trabalhar de chinelo, não chegava nesse nível. Mas eu falava, não, pô, gostava dessas paradas assim. Então eu sempre fui mais rebelde e, cara, a área me mimou também, cara. Então, tipo, esse lance de, pô, bater ponto, quero computador bom pra trampar, quero umas paradas, cara, sou bem mimado também, cara.
É, ó, a gente tá gravando, eu tô na minha casa, eu moro em um apartamento. Aqui atrás é o meu setup. Eu só coloquei aqui porque daí é um fundo, senão pra lá é a bagunça da casa. Brother, eu tenho um... É biarticulado, é meu, entendeu? Eu sou bem chato, eu sou dos caras do teclado mecânico. Dos bagulhinhos. Então a empresa até fornece, mas eu falei assim, legal, valeu. Já que eu quero um diferente, deixa que eu pego. Que daí é diferente, é mais caro e tudo mais. Então a gente tem esse privilégio. Eu tenho esse suporte, eu comprei. Esse daqui é porque daí você tem o notebook aqui, na paradinha, entendeu? Falei assim, porque eu falo assim, a gente trabalha o dia inteiro nessa desgrama. Pelo menos se você quer ter um mouse legal, um teclado legal, um monitor. Esse aqui é um Dell de 27.
Tem que comprar o mouse da Logitech lá que você postou aí, que você quer.
Maluco, quero demais aquele mouse, o MX Master 3 lá. Mas o foda é que tá 500 pila, né? A partir do momento que você casa, mano, você tá casado com um filho e conta, na hora filho, que você, né? você começa a contabilizar o dinheiro com outras coisas. Na época que o Renan... a Vanessa estava grávida do Renan, era fralda. Quanto de fralda que isso vai gerar, entendeu?
É. Desfraldou, né?
Tirou tá fralda. Quase, tá quase. Tá quase. Ele vai pra escolinha quase. Já vai pra escolinha o ano que vem já.
Ele quase, já... Quase vai ter menos esse gasto aí, cara, que é um gasto.
Ele iria pra escola em 2019, quando começou a pandemia, né? 2020. Só que daí, como começou, a gente com receio, né? Bom, ninguém sabia o que ia acontecer, falei, vamos enrolando aí. Aí agora, final desse ano, que a gente viu que acho que o planeta não vai pro ralo, então a gente já matriculou ele na escolinha já.
Legal.
Mas tem tudo isso, entendeu? Tem toda essa parte, a gente é bem privilegiado. Ponto. Eu bato ponto, mas é porque a empresa precisa justificar quando me paga hora extra, entendeu? Eu trabalho em empresa que me paga hora extra. Tem gente que trabalha e não ganha, não, mano. Ganha pizza e Red Bull, que é coisa que eu falei assim, não quero. É aquele equilíbrio, entendeu? Que eu brinquei com a agência. Nada contra a agência. Mas hoje, se me questionarem o que é um ambiente de trabalho top, é você ter colegas de trabalho que te respeitam, que são legais, cordiais, que, tipo, você tá com uma dúvida, e fala assim, galera, eu tô com dúvida, não vai te tratar que nem um idiota, entendeu? Fala, o burrão ali não sabe. Não, chega aqui, ó, eu passei por isso aqui. Você ter a chefia, desde da liderança, diretoria e tudo mais, que ficam preocupados com você, com seu bem-estar. Por exemplo, hoje, se eu chegasse pra empresa e falasse assim, já aconteceu, teve uma vez que meu moleque, ele é difícil de passar mal. Minha sogra ligou, eu tava numa reunião, tinha acabado de encerrar ali a reunião. Ela falou assim, ixi, o Renan não tá legal, vomitou. Saquei o telefone, liguei pra... Vai agora, parceiro, desliga essa porcaria aí, vai lá ver seu filho e depois a gente vê. Entendeu? Isso eu valorizo muito mais do que o que a gente brincou, um pebolinha. São coisas que não vão agregar na sua vida.
O lance do pebolim, cara, é o seguinte. A nossa área, ela é uma área muito nova ainda, se a gente for parar pra pensar. Então, atrai muitos talentos jovens, né? Sim. A gente tem poucos programadores que tem aí, sei lá, mais de 50 anos, sabe? Hoje tá um pouco mais fácil, mas há 10 anos atrás, 2010, quando começou essa parada de startup, esse ambiente aí de agência e tal, era menos ainda. E hoje eu entendo, cara, hoje eu entendo assim que esse ambiente que é criado também é pra atrair jovem, é pra atrair gente que tá nesse ambiente, que tá nessa fase da vida, nessa fase de que é legal comer pizza, trabalhar o dia todo, porque é o que você falou. Cara, você não tem outra coisa pra fazer. Muita gente, aí levando de novo a minha realidade de São Paulo capital, né? Apesar de eu não morar lá, sempre trabalhei por São Paulo. Cara, muita gente se muda para São Paulo, vai fazer uma facul lá, vai fazer um negócio lá, e a vida da pessoa é o trampo, cara. A vida da pessoa é o trampo, a pessoa vai trampar, vai jogar o CS lá com os amigos, vai jogar o pibolinha, a sinuca no final do dia, vai fazer o happy hour ali perto do trabalho. E é isso, a vida da pessoa é essa, tá ligado? Então ter essas paradas na empresa,
Uma
ter esse
despersonalização.
ambiente é o que vai atrair essas pessoas mais jovens. Aí depois, meu amigo, você tem isso aqui, ó, esse pelinho branco na barba, isso não te atrai mais, cara. Você tem,
Não.
pô, boleto para pagar, você tem essa responsabilidade que você falou, responsabilidade paterna ou materna, ou você não tem saco. Eu sou velho, cara.
Eu
Eu sou
lembro
velho.
do Marco Bruno, do canal Marco Bruno BR, né? Que ele tava. O moleque perguntou pra ele assim: ah, eu não me sinto motivado. Aí, como é que eu me motivo? Daí ele respondeu: boleto e dois filhos. Eu entrei em contato com ele e falei assim: brother, eu dei muita risada no que você falou, porque é realmente isso.
É,
É
você já
brincadeira da.
viu? Eu lembro isso do Senhor K lá, do Jovem Nerd. Tem algum Senhor K responde, ou algum
Vários,
Nerdcast, não lembro o
vários
K.
que foi. Falta de boleto.
É, ele falou assim: ah, a pessoa mandou lá, tô, sei lá, tô triste, ou tô pensando em fazer uma merda, qualquer coisa assim, né? Falava. Aí falava assim: ó, passa nas Casas Bahia, compra uma
Faz um boleto.
TV de R$ 8.000. Faz um boleto lá e você vai ter. Aí
É
você vai
isso
ver o que é
mesmo.
preocupação.
A nossa área é muito da hora, óbvio. Atrai muita gente nova. Porque assim, quem nunca viu aquele jornal falando assim, pô, TI tá com vaga sobrando, pagando 15 pau.
É.
É uma ilusão, né? Ilusão em
Sim.
qual sentido?
Ah,
Cara,
é uma exceção. É
é
uma
uma
exceção.
exceção. Tem, eu conheço gente que ganha
Tem.
15, 20, até mais. Se a gente tiver os caras que ganham em dólar, porra, 30 conto vai acontecer. Mas é assim, vai com calma. Primeiro, é uma área que realmente desgasta. Porque até o que eu brinco com a minha esposa, o meu trabalho é resolver problema.
Sim.
Ninguém vai ligar e falar assim, porra, que dia da hora. Por mais que meu cliente é da hora, a gente tem um contato bacana, mas é problema. Você tem que absorver, você tem que levar, você tem que fazer. O constante aperfeiçoamento é uma realidade, não tem jeito. Não existe hoje, na minha visão, a possibilidade do cara que, por exemplo, ah, sou programador back-end. Vou ficar 3 anos sem estudar e tá safe. Você pode até estar tá safe na sua empresa, brother. Mas se ela falir ou te dar um caneco, te mandar embora, o mercado já pode estar outro. Que é outro ponto
Total.
também que é complicado. É muita. Eu vejo por esse ângulo que eu me envolvo com comunidade. Eu ainda sou envolvido, mas está bem baixo com o Training Center do William, que ele abriu. Eu falei assim: ah, eu quero um braço para PHP e orientação a objetos. Eu queria que você tocasse ele, liderasse ele. Eu abracei na hora, entendeu? Então você vê muita gente entrando e é uma sopa de letrinha no nosso mercado. É, o último da pessoa que eu mentoro falou assim: cara, uma amiga tem uma vaga de React. Será que. Você conhece React? Falei, conheço. Eu falei, calma. Vamos com calma. Daí ele falou assim: não, é porque eu ouvi falar que tem alguma coisa a ver com JavaScript. Cara, o cara tá entrando agora, é normal, né? Não vamos julgar ele. Aí eu paro e explico, né? O que é, o que deixa de ser. Porque é muita sopa de letrinha, é muita tecnologia, é muita coisa, entendeu? Então você, se você não souber lidar com isso, é aquilo que eu falei, você vai ser engolido, você vai começar a entrar em parafuso, porque você vai sentir. Aí você tem lá, que nem eu, 33 anos, ralando pra caramba. Você tem que achar um tempo pra estudar. Porque você tem esposa, tem filho, você tem que fazer compra. O negócio quebra, você tem que resolver. Aí tem um desgrenhento de 19 anos, que ele só olha pro livro, ele já aprendeu a desgraça do negócio, entendeu?
Conheço bem.
Aí você fala assim:
É o que eu te
caraca, aí como.
falei, conheci caras excepcionais assim
É.
também.
Eu não duvido que. A gente brincou com um sênior de 2 anos. Eu não duvido que exista pessoas assim. Eu conheço pessoas na comunidade que a idade ele é muito jovem, né? Nós somos jovens, mas ele é mais jovem ainda e é excepcional, entendeu? Excepcional. O problema é a galera fazer da exceção uma regra, né? Você precisa passar por um caminho. Aquela empresa que eu falei, que eu trabalhei junto com o Davi, eu fiz sem brincadeira uns 70 sistemas. Completos, completos, com vários módulos, com várias desgraceiras. Na época era com Zend Framework 2. Depois eu trabalhei com o Zend Expert Civ, que era o microframework que saiu. Hoje em dia tá tudo, saiu da Zend, virou Laminas, né? Virou outra coisa. Na época, os frameworks mais famosos eram o Zend, o assim, que eu conhecia, né? Zend, Symfony, o Laravel, eu lembro, cara, acho que versão 3, se eu não me engano. Já tá na versão 8, indo pra 9, o rolê. É, tinha, lógico, Cake, CodeIgniter e um monte. Mas eu trabalhei com mais foco no Zend, né? Porque ele trazia algumas coisas. Daí eu tava na época da migração do Zend 2 pro Zend 3 e tudo mais. Então, assim, é pancada que você vai levando, entendeu? Por isso que daí, com o tempo, eu tento orientar quem entra, quem é júnior, quem é estagiário, e falo assim, cara, tenta escutar. Ao mesmo tempo, eu também tento escutar. Já aconteceu de estagiário dar uma puta ideia, genial pro sistema. Falei, puta ideia, parceiro, puta ideia. Ah, mas o cara é estagiário? Foda-se que o cara é estagiário, ele deu uma puta ideia, parceiro. Ele vai chegar, e esse cara em específico, ele tem um potencial. Tinha, não tem, tem contato com ele até hoje. E o cara tá voando, hoje tá trampando com game. Entendeu? É que vai muito essa de pessoas, que eu te falei. De não ter arrogância, de ter uma humildade aí na jogada, você conseguir conversar,
É,
acompanhar.
e você que tá mais tempo também, ter a humildade, até maturidade, diria, de falar, pô, legal, o estagiário deu uma ideia, puta
Legal.
ideia,
E
e maneiro.
levar pro chefe falando assim, ó, foi ele que deu a ideia. Puta ideia. Não levar e
E
falar assim, olha que ideia maneira. Ah, você que teve?
Não pensar também
Sim.
do tipo assim, pô, eu sou sênior, eu tô há um tempão aí e não tive essa ideia, sou um bosta, sabe? Tipo,
É.
é ter essa maturidade de não pensar assim também, cara, porque é normal.
Que nem no atual trampo. Eu conheço JavaScript, eu faço JavaScript, entendeu? Mas eu não sou especialista no rolê. E no trampo tem um cara que curte, mano. Então quando surge alguma dúvida, ou até mesmo eu faço uma implementação lá, que é um pouco maior, eu chamo ele. Você, brother, chega junto aí. O que que você acha aqui? Dá uma olhada. O que que a gente pode melhorar? E, cara, você vai enriquecer, porque o cara vai te dar um conhecimento. Então é isso que as pessoas também têm que entender o que é comunidade. Comunidade são pessoas. É, era muito comum, eu não sei hoje que eu tava. Essa parte de fora eu tô um pouco afastado, mas era muito comum do cara chegar com uma dúvida e acelerar na dúvida e cobrar. Falar assim, parceiro, ninguém é teu funcionário aqui, você tá maluco? Então as pessoas estão amadurecendo nesse processo também, de como é saber lidar com pessoas, como é saber perguntar. Pô, você pesquisou antes, você não pesquisou antes, e assim por diante, né?
Pode
Então
crer.
tem toda essa parte aí. E eu sempre gostei também, sempre existe os dois lados, tipo gerência e técnico. Eu não me vejo migrando para uma área de gerência, eu me vejo ficando como programador, como uma pessoa técnica. Mas é legal de você conhecer pessoas, que o meu gerente na época que eu trabalhei com o Davi, o Alexandre. Ele foi um cara que, assim, outra pessoa monstro na minha vida que foi me mentorando também e ele que trouxe essa visão. Ele foi um cara que trampou na IBM, trampou nos projetos foda. Então ele trazia uma realidade que era muito fora até mesmo da empresa que a gente tava, que era um nível que ele tava gigantesco, era uma visão de tipo, você entrar numa reunião, o cara tem o poder X-Men e o cara falar uma coisa sem entender outra, ele fala assim, o que ele quer é isso aqui. E o desgraçado nunca errou, mano. Ele sempre acertou na mosca o que o cliente queria, entendeu? E ele ia trazendo, por exemplo, quando você redigia um documento ou algo técnico para passar para a diretoria, por exemplo, ele falou assim, não, assim não tá legal. E na sua cabeça tá perfeito, mas perfeito no técnico do rolê. Assim, na hora que o cara lê isso aqui, ele vai entender errado. Então, ter essa visão fora código para ajudar no código. Na hora que você vai conversar com o cliente, na hora que você vai coletar um requisito, na hora que você vai traduzir, entendeu? Saber o que que é importante para ele, o que que não é. Essas partes eu sempre me interessei também, que é o que eu elenquei no início. Cara, teve meetups aqui em São José dos Campos com Danilo, que é um front-end aqui. Amigo meu fantástico, e ele tocou um meetup de UX. E eu ia, parceiro. Eu ia pra trocar ideia, pra conhecer o que a galera tava falando de UX. Eu não sou um profissional de UX, tô galáxias longe do conhecimento dessas pessoas. Mas eu gosto de tudo que envolve e eu consumo sem moderação, não tenho restrição. Eu já falei, já fui em vários Jogo e Vales, vários. Que daí a galera fala assim: ah, esse programa não que é. Eu, ah, PHP. Aí sempre tem aquela piadinha. Porra, mas PHP, não sei o que lá. Outra coisa que no início eu levava muito mais a ferro, hoje eu sou bem mais tranquilo. Falei assim, cara, relaxa. A única coisa que é ruim, que os novos, que nem eu te falei, como é uma sopa de letrinha, se ele não, talvez não saiba discernir o que é uma brincadeira ou não. Mas vamos tocar o barco, cara.
Boa. Boa, muito bom, cara. Pô, e você falou aí do. Que algumas pessoas já te perguntaram o que que você fazia no dia a dia e você meio que repetiu o trabalho. E
Repetir o
como que é
trabalho.
hoje, cara? Como que é hoje? O que que você tem de hobby aí? O que que você faz fora do
Hoje
trampo?
a gente está voltando, tentando voltar uma rotina de pandemia, né? Quando começou, trancado. Trancado aqui, eu só levava minha esposa pro trampo, porque como ela é farmacêutica, ela é uma dos profissionais que não parou, né? E daí tem aquele medo natural, né? Pô, eu tô lá na frente e tudo mais, de pegar e tem todo esse daí. Aí, conforme foi passando, hoje dá até pra sair um pouco mais. Eu digo, quando saía, assim, o meu menino na casa da minha mãe, a casa da minha sogra já era um padrão que ele ia, porque é ela que cuida, entendeu? Mas hoje em dia, tentar levar ele num parque ou algo do gênero. Porque ele é uma criança que hoje tem 3 anos, que praticamente 2/3 da vida ficou trancado dentro de casa, cara. Isso é assustador. É uma coisa que a gente tá até vendo, por exemplo, questão da fala. Ele não fala ainda muitas coisas. Eu falei assim, até onde foi o fato de a gente estar trancado aqui, ou pode ser alguma coisa que a gente tem que se preocupar, entendeu? É, então, outra coisa que eu voltei do hábito que eu tinha era ler livros não técnicos. Eu gosto muito de
Legal.
livro físico, apaixonado. Eu gosto do cheirinho,
Dá
gosto de comprar, sentir o cheiro da
cheiradinha, né?
desgraça, entendeu? É a minha droga. Teclado mecânico e livro. Eu lembro quando eu levei o primeiro pro escritório, eu tentei convencer que não ia ser tão barulhento assim, mas eu nunca curti o Switch Azul, que é o mais barulhento, tá, galera? Tem quem gosta. Eu já usei
Eu
e não
gosto,
gostei.
eu
Eu
gosto.
usei. Não curti o rolê. Eu curti
Tem
mais
fases,
o
cara. Tem
Brown. É,
fases,
gostei.
tem fases.
Eu já usei Blue, Red e Brown. Eu gostei mais do Brown.
Que teclado que você tem hoje aí?
Hoje é um Kumara, é o TKL da Redragon, né? E eu tô tentando namorar um Kikron, né? Mas o dólar não tá querendo deixar, né?
Pode crer. Eu tenho um Kikron.
Você tem o
Comprei.
K2?
É o K2. Acho que é o
É o K2.
K2.
Eu lembro quando você postou, já fui em cima. Falei assim, parceiro. Que é um
Mas no
teclado
dólar, o
bacana.
dólar não tava zoado. Tava
Não,
altinho, tava
tava.
3 e tanto, mas não
Mas
tava
hoje,
zoado
né, tá
ainda.
falando de 6 conto fácil, porque tem um imposto.
É.
Isso se você não for taxado. A Kikron
Exato.
vai lançar o K14. Porra, eu namoro ele todo dia. Porque ele é um 65%, vamos dizer assim, de um teclado. Ele tem os numéricozinhos lá. Esse é um hype que é caro, infelizmente, aqui no Brasil, se você ficar importando com esse dólar, não tem jeito. Só dos caras que desmonta, faz a lubrificação do switch, papapá. É um dos hobbies que eu tenho também. Mas
Pô, aí
daí,
sim.
os livros físicos, morando em apartamento, não rola. Você vai comprar, você vai enfiar onde? Então eu comprei um Kindle, né? E cara, é fantástico. Quem assim tem algum receio com relação a esse equipamento, de não curtir, eu curti bastante. É, eu já comprei esses Kindles mais recentes, o mais básico, só que o mais novo, que ele já vem com a tela retroiluminada e tudo mais. Cara, é muito levinho, para você ler não cansa, entendeu? Eu comecei a reler O Hobbit, falei, ah, vou começar a ler literatura novamente, não técnica. Então, eu me forço a não ler nada disso de tecnês, mas eu vou alternando às vezes com alguma coisa técnica. Até o último que eu tô lendo é implementando Domain Driven Design.
Cara, eu fico me perguntando porque quando você falou que tem essa parada da ansiedade, né? Ou tinha, né? Essa parada da ansiedade de não estar produzindo algo,
É absurdo.
eu me identifiquei um pouco. Eu tenho um pouco disso. O que me tira, na verdade, o que me tira não, o que me remedeia isso, mas é a mesma coisa. Eu uso um pouco de jogos para isso, então. Eu jogo bastante jogo, né, de computador tal, e o jogo faz com que eu me sinta que eu tô produzindo algo, tá ligado? É tipo, é um hobby, é fora do trabalho, fora de uma coisa, mas eu sinto que eu tô produzindo algo, que eu tô tendo algum progresso. E Pô, como que você sentia antes ou sente agora, se é de boa, com o livro, cara? Porque o livro é uma parada que, sei lá, você tem que entrar num outro estado, né? Você, pô, tô aqui relaxado, vou entrar num estado de leitura. Como é que você faz pra, tipo, tirar a parada da sua cabeça de ansiedade ou de que você, pô, tinha que tá trampando ou estudando alguma coisa e você só tá lendo um livro do Hobbit, tá ligado?
É que chega um ponto que você tem que estar consumindo algo. E quando eu digo algo, é, por exemplo, você está consumindo vídeo no YouTube, você está ouvindo um podcast, você tem que estar fazendo algo. E quando você para, você fica assim. Você não percebe, mas você começa a ficar acelerado. O livro em específico é mais quando já está todo mundo deitado, entendeu? Eu pego o Kindle e leio.
Entendi.
Acontece de, por exemplo, colocar um desenho aqui, meu moleque ficar mais tranquilo e eu pegar o Kindle. Mas isso é mais raro, né? Porque até então você tem que ficar de olho para ver se ele não vai engolir nada, nem ter nenhum. Porque filho é impressionante. Meio segundo pode dar alguma coisa aqui. Eu lembro um dia que eu desci para pôr lixo lá no subsolo do prédio. Na hora que eu subi, tava minha esposa e meu filho chorando, eu não tava entendendo nada. Daí que eu fui entender que ele tava jantando, ele tropeçou no sofá, caiu e não sei o que lá.
Caraca.
Mas assim, é nisso que eu encaixo. A parte de conteúdo técnico, eu tento não me cobrar tanto. Esse é o ponto. Funciona, obviamente que nem sempre funciona, entendeu? Mas é isso que eu tento fazer. Que quando você entra no estado de ansiedade, você até acaba ficando um pouco mais quieto e reservado. E eu falo bem, eu não tenho vergonha. Que no início falei para o pessoal, posso começar com um pouquinho de vergonha, mas depois, meu parceiro, que é, tá tranquilo. Então até mesmo rolar uma ideia com a minha esposa, né? Tentar rolar uma ideia que não seja, eu não falo de trabalho, eu acabo tentando não falar. Então é bem difícil eu falar. Ela até pergunta, ela fala, como é que tá? Porque chega, por exemplo, tá corrido? Aí eu mesmo falei assim, ó, corrida é o padrão. O dia que tiver diferente, eu te falo. Porque eu sempre respondi, ah, tá normal, tranquilo. Mas por quê? Porque também não tá acostumado com a rotina que é TI, por mais que ela, somos casados, não, ela não fica muito dentro da bolha, não vai em evento e tudo mais,
Sim.
até pelo quesito do cansaço. Agora, que nem hoje. Hoje não tem evento, mas hoje seria mais difícil para eu ir em evento para fora. Cara, eu já fui no PHP Experience, em eventos bem bacanas que tem em São Paulo, né? Óbvio. Quando a gente fala São Paulo, a galera pode até torcer o nariz, mas é a realidade. São Paulo fervilha as coisas. São Paulo, você meter uma pedrada aí, dependendo da época, você tem dois, três eventos para ir fácil na semana, né? Sem falar do Front-End Week, que daí é sacanagem, é realmente a semana inteira, né? Mas aí acaba se tornando um pouco mais difícil porque envolve custo. Eu até brincava, falei assim, ó, pra eu sair daqui de São José pra ir pra São Paulo, tem custo, não sai de graça o rolê. Que é o que a gente comentou com relação ao evento, quando você chama alguém para participar de um evento. No meu canal, HHBR, que os caras, pô, de coração faziam os eventos. É disponibilizando tempo e conhecimento. O que você aprendeu em uma hora, o cara às vezes levou uma vida inteira para fazer. E o cara te
Sim,
deu
total.
assim. Mas é fantástico, porque, por exemplo, eu sempre fui cara de pau. Sempre. Então, eu já tive o privilégio de ser mentorado pelo Mineto. E como que foi isso? Mandei e-mail, cara. Mandei e-mail na caruda. Eu assisti o episódio do Roberto Achard no DNE, cara. Achei fantástica a história. Cara de pau, entrei em contato. Aí a gente se tornou colega amigo até hoje, assim, de trocar ideia. O cara é fantástico, mano.
Maneiro.
Você conhecer pessoas, né? Eu particularmente adorava quando tinha os episódios da pessoa passando a experiência dele, principalmente os negros que eram de fora, porque é uma outra realidade também. Entendeu? Aqui em São José é uma cidade grande. Tem 800 mil habitantes. Você não tem como comparar São Paulo, que é 14 milhões. O rolê é diferente. Falei, cara, na esquina tem um monte de negro. Tem muita pessoa, muita coisa acontecendo.
Eu gostava bastante de fazer essa parada das entrevistas também, de saber a história das pessoas tal. E eu já contei isso uma vez aqui, lá no DNE também, que era tipo uma parada pra tapar o buraco, né? Tipo, começou como um tapa-buraco de pauta. Fala, putz, não tem pauta essa semana. Vamos colocar entrevista aqui, entrevistar alguém. Porque é o que eu faço hoje, é o que eu te falei.
É.
Eu tô aqui, eu não tenho, eu tenho o seu LinkedIn aberto. Eu nem fui no seu LinkedIn, pra falar a verdade. Ele tá aberto aqui, mas eu fazia isso, eu abri um LinkedIn da pessoa e trocava uma ideia, assim. É, mas era
conhece.
Bem. Mas era bem mais. Que nem hoje eu faço mais bate-papo e tal. É, na época das entrevistas lá era bem mais linear, assim, né? Tipo, a gente fazia como se fosse uma entrevista de RH mesmo, né? Conta a sua história aí.
E pelo menos pra mim, você acaba criando um vínculo, entendeu? Eu acho que é natural pra maioria das pessoas.
Sim.
É, você acaba achando, você cria um vínculo que é brother. Você nunca viu a pessoa, mas como você tá escutando direto, é brother, parceiro.
É.
Acontece, cria esse vínculo. Eu gosto bastante de ouvir as histórias das pessoas pra saber o que aconteceu, o que motivou. Gosto muito de história, né?
Uhum.
Por mais que eu não vou fazer nenhuma faculdade de história. Mas entender, eu acho que é uma parte, faz parte do nosso lado curioso da tecnologia, que quando você vê alguma coisa, você quer entender, você quer aprofundar no negócio.
Traz também um lado mais mundano, né, cara?
Traz, é da hora você ver a palestra e o cara fala assim, ah, eu tenho o teclado X, o monitor Y, eu comprei X coisa. Você fala assim, cara, eu também comprei... No... É roda de amigo, parecia que é uma roda de amigo, assim, e desmistificar também, porque, novamente, você pode ocorrer um tempo atrás, não sei se ocorre mais também, da galera fala assim, ah, mas o fulano de tal tá sendo colocado no pedestal, cara, eu acho que, vamos lá, vamos tentar analisar o que é colocar no pedestal, ele tá muito visível na comunidade? É, porque ele tá disponível e ele tá indo, cara, a galera tá chamando, ele tá indo, vai
tá
lá
dando
você
cara a
também.
tapa também,
É,
né?
vai lá você também, parceiro. Que é muito fácil também a galera achar fácil. Tem três coisas que meu avô sempre falou que eu repito a galera dá risada. Tudo é fácil quando não é você que tem que fazer. Tudo é barato quando não é você que tem que pagar. E tem o terceiro que eu tô tentando lembrar. Tudo é fácil quando não é você que tem que fazer. Tudo é barato quando não é você que tem que pagar. O outro depois eu lembro. Então é isso, cara. Você acha que é fácil? Vai lá, cara. Vai lá, tenta montar um slide, tenta apresentar, tenta ir lá. Bate o nervosismo do caramba, o julgamento do caramba. Outra coisa que eu acho ridículo quando você vai numa palestra, o cara na plateia começa, tipo, sabe, querer confrontar o outro que tá lá na frente. Show, vai com calma, parceiro. Calma aí, o cara. Ninguém tá armado aqui. Não precisa chegar com dois pés no peito no cara. Ninguém precisa saber quem que é o melhor aqui. O cara tá dando uma palestra, velho. Também não tá salvando ninguém de um incêndio, não. É só uma palestra. Eu não lembro aonde que você mencionou, falou assim, cara, eu só faço site, o outro tá mexendo com foguete aqui.
Exato, a gente
É
só faz
isso, velho.
site.
Calma. Nós tá fazendo um sistema, lógico. A gente guarda as devidas proporções. TI é da hora, mas tem que ter responsabilidade. O prazo é uma das coisas que eu falo pra galera. Eu falo assim, ó, é o comum. Tem essa parte do ser comum, mas eu falo assim, não tem que ser comum. Imagina você compra um carro, chega a deadline, parceiro, você quer o carro, você não quer saber o fulano de tal e o fulano de tal. E aprender a mesma coisa. É, você tem o privilégio de aprender qualquer coisa. Aí você pode gostar ou não. Por mais que eu, por exemplo, sou formado com pós em Java, mas eu prefiro, por exemplo, C Sharp. Mas não tô falando que o Java é ruim, cara. É só uma preferência, velho. Outro pode curtir, entendeu? Não precisa ter essa raiva toda aí. Que nem você falou, tem espaço para todo mundo. Lá no seu tempo, quais tecnologias que usa lá?
Ah, tudo JavaScript. No fundo, lá tudo
No
JavaScript,
final das contas,
back-end é
é
Node.
de ponta a ponta.
No fundo é. Back-end é Node, tem coisas em Python e tal, mas o core das paradas, tudo é JavaScript. Porque a empresa, cara, minha empresa não é uma empresa grande, não é uma empresa pequena hoje, mas é uma empresa grande, a gente tem 300 e poucos funcionários. E aí, pô, desde o começo, teve muito. Existia muito lance do full stack lá. Ainda existe hoje, é uma parada presente, mas é menos hoje. Hoje não é tão forçado isso, mas no começo era. Todo mundo era full stack, todo mundo fazia tudo. E aí você ter essa possibilidade de ter uma stack parecida, entre aspas, mais unificada de Node, né, no back-end, JavaScript no front, ajudava.
Pra ficar familiar, né?
É, ajudava. Então, fora que era uma stack que acho que tava no hype, porque, cara, a gente pode ficar trocar essa ideia também. Mas, às vezes, até quanto mais tempo eu trabalho, né, em tecnologia assim, eu ficava, cara, no final tem discussão pra lá, pra cá. Pra... No final, cara, sempre ganhava o que era hype, tá ligado? O que era... Não hype no sentido de, ah, tá todo mundo falando e querendo fazer isso. Mas no sentido de, ó, tem bastante gente usando, tem uma, às vezes, vira e mexe, tem uma empresa grande por trás que toca a parada, você sabe que não é uma coisa que vai morrer daqui a um mês.
Uhum.
Com certeza vai morrer daqui a uns anos, mas não vai morrer daqui a um mês. Tem bastante gente usando, estão falando bastante, então o mercado está aberto, tem bastante gente estudando, então vai ser mais fácil contratar, entre aspas, né? É, então, no final é isso, tá ligado? E é o que todo mundo ali, o grupinho ali tá discutindo, o que mais gosta.
E às vezes pode falar, você tem
não,
que...
é isso, é aquilo, mas no final é isso, cara.
E às vezes, você tá discutindo com o time uma solução, a tecnologia, ela resolve melhor, mas é que nem você falou, todo mundo aqui manja da B, parceiro, que resolve um pouquinho, assim, a diferença, pode um pouquinho mais diferente, cara, vai no que o time tá e abraça.
É, ou manja da B, ou quer manjar da B, porque o mercado tá falando da B. E cara, quando a gente fala de pessoas sêniores e pessoas que estão mais tempo no mercado, a gente tem que entender o que que... E outro, de novo, é a parte de que a gente é mimado e que a gente tem muitos benefícios. Que é o quê? Você vai procurar, cara, um trampo que tá mexendo com coisas atuais, que você sabe que você não vai ficar para trás no mercado. É, então é tudo isso, cara. Tudo isso conta. Porque você tem mais oferta do que demanda, né?
Sim.
Então você vai escolher. Você fala, pô, vou escolher o quê? Eu vou escolher essa empresa aqui, com todo respeito, mexe com PHP 3? Ou vou escolher essa daqui que tá mexendo com o Node tal lá? Que tá mais recente, sabe? E o que que isso... Qual dos dois vai me dar um desafio mais da hora e que se eu sair daqui um ano, que é a realidade também, qual que vai me dar mais vantagem no mercado? Ah, mais atual, cara.
É.
Então tem essa parada também, sabe? Tipo, às vezes não é nem o que a equipe tem o conhecimento, mas você fala, pô, é o que o mercado tá pedindo, não sei o que e tal. Que nem, agora a gente lá, tudo TypeScript. Tudo TypeScript. Aí você vai ver assim, pô, mas TypeScript é bom mesmo, resolve isso e aquilo? Pô, resolve, umas pá de parada. Mas, cara, é porque o mercado tá usando. Tá usando, resolve umas paradinhas ali, é porque, pô, as pessoas vão ficar mais felizes e motivadas fazendo um negócio com uma tecnologia mais atual, mais atualizada. Tem um monte de paradinha envolvida, cara.
Tem, tem. Um monte. O mercado, assim, quando você vai... Por isso que a gente comentou nisso. Produzir código e sistema em casa é uma coisa. Empresa é outra, porque daí tem também o que eu acho fantástico, mas às vezes é ruim, que é pessoas. Às vezes você vai pegar um time aí que não tá legal, entendeu? Não tem um entrosamento. Uhum. Por isso que eu valorizo bastante o entrosamento com o time. E quando a gente tem que entender também que quando fala assim, ah, você tá trabalhando num time legal, cara, às vezes você vai ter um colega que não vai estar num dia bom. Eu não tô falando desse caso que o cara foi, te deu uma cotovelada porque o dia tava ruim.
Uhum.
Eu falo de pessoas que realmente no dia a dia não encaixam, entendeu? E tudo mais. Acontece. Mas em TI é mais fácil. Não é mais fácil. Você pode levantar e ir embora, entendeu? Diferente, por exemplo, do caso que eu citei do meu irmão. Ah, você vai levantar e vai embora? Que empresa que você vai, parceiro?
É,
porque o que você faz casos, aqui é escasso. Era normal ele ouvir assim, ó, te mando embora, tem mais 100 aqui na fila, aquela porta aqui, eu pego mais um e tchau, mano. Tratando a pessoa com indiferença, entendeu?
É.
Todos esses nossos privilégios, né? Pô, a gente brincou muito com relação a ter coisas pra descontrair. Eu conheço uma empresa que, de fato, eu vejo que é mais assertivo nessa área, que é a Lambda 3, cara. Sempre vi eles falando das coisas que tem, mas da seriedade que ela trata a programação, né, o serviço que ela presta, os profissionais que ela contrata, toda a valorização, entendeu? Então essa filosofia é uma filosofia que eu gosto bastante também. Assim, pô, legal.
Show.
Uma das coisas que me chamou a atenção para ir pro Training Center na época foi justamente isso, de ter um código de conduta que alinhava muito com o que eu pensava, entendeu? Na época eu tentei mentorar um carinha, ele pediu, né, daí eu falei assim... Eu sempre sou transparente, parceiro. Não consigo meias palavras. Se gosto, gosto, se não gosto, não gosto, então eu deixo tudo limpo. Fiz uma reunião, falei assim, brother, a gente vai seguir a mesma código de conduta. Então, assim, ó, não dá. Se não seguir, tá bom pra você, tá bom pra você, tá bom pra mim, tá bom pra mim. A primeira, tipo, overview de projeto, né? Que ele já tinha uma certa bagagem, ele fez um software, tipo, calculador, algo do gênero, né? E eu lembro que ele fez uma brincadeira homofóbica no código, né? Pra reproduzir na tela. Daí eu falei, brother, mas isso aqui não é legal, cara. Isso aqui é aqui, ó. Ah, é brincadeira. Cara, não é brincadeira. Não é legal, parceiro. E você concordou em não fazer isso. Ele sumiu, nunca mais apareceu na mentoria. Mas daí também foda-se, parceiro. Eu fui transparente. Desde o início eu sempre fui. Falei, ó, é isso que a gente vai seguir.
Total.
Quer? Não quer, parceiro. Então, esse é um dos pontos positivos que eu vejo também no mercado, que é tentar trazer inclusão. Entendeu? Eu paro e penso todos os dias o quanto a minha esposa já sofreu de preconceito, de assédio. Eu não posso entrar muito no mérito, porque eu sou branquelo, loiro. Entendeu? Não, sei dos privilégios que eu tenho pela etnia, entendeu? Mas a minha esposa, quanto que já não passou de perrengue? E a gente sabe que no mercado, pô, a gente sabe. Se eu não me engano, foi a Diana que falou que o chefe dela impôs uma coisa que era para fazer, que, tipo, sei lá, era ilegal, algo do gênero. Ela falou, não vou fazer não, parceiro. Entendeu? Não, eu tô mandando, mas não é assim. É que ela é diferente, parceiro. Ela é, não vou fazer, pau na moleira e já era. Mas quantos que ficam reclusas e falam assim, porra, eu preciso desse trampo. Vou
Total.
fazer. Vou atender. E o mercado ir contra isso, eu gosto bastante dessa vertente que eu vejo em alguns pontos, né? Não vou falar em tudo, porque não, o mercado é gigantesco. Então o TI me dá esse brilho também de ver pessoas defendendo essa bandeira, de ter mais inclusão, de ter mais mulher no mercado de trabalho, de ter mais oportunidade e tudo mais. Os projetos que o William toca lá e outros que eu vejo, pô, o Tecnogueto, essas coisas, eu acho fantástico, cara. Fantástico, porque às vezes você tá numa realidade e você toma aquilo como verdade, o outro tá numa realidade que você não consegue mensurar. Entendeu?
Maneiro, cara. Pô, é isso aí. Cara, queria te agradecer de novo por bater um papo comigo aqui. Foi muito maneiro, cara, ouvir sua história, ouvir a parte de saúde mental que você falou também, parte dos seus hobbies, do que você faz aí, da sua família. Muito bacana tudo. Dessa sua, admiração pela área, pela comunidade, por tudo que está acontecendo. Foi muito maneiro, cara. Queria deixar esse espaço final para você dar qualquer tipo de recado aí, querer divulgar alguma coisa. Cara, obrigado de novo e o espaço é seu aí.
Que isso? Eu que agradeço, Montanha. Como eu já te falei, acompanho seu projeto desde o DNE, lá do início mesmo, quando era no carro ainda. Confesso que eu senti o baque na hora que você falou: ah, galera, obrigado, tô indo nessa. Falei: não, meu parceiro, não. Você fazia um trampo da hora, daí na hora que você anunciou o Fecha Tag, eu falei: porra, que bacana, é um projeto legal, entendeu? Então eu fiquei muito honrado e feliz com o convite, adorei. Quem quiser me conhecer no Twitter, eu uso muito o Twitter como ferramenta de conhecimento, de agregar conhecimento, de aprender as coisas, né? De ter pessoas compartilhando conteúdo da área de tecnologia. Diego underline B2. O B2 é por causa do meu irmão gêmeo, tá? B1 e B2.
Se é o B2, então.
Desde a época ficou esse daí. Tem o meu site, diegobrocanelli.com.br, cara. Vai lá, tem algum conteúdo que eu coloquei, sim, eu gosto, né? O meu blog é um ponto também para dar uma relaxada. E é isso, meu parceiro. Foi um prazerzaço conversar com você e no que precisar é só chamar, cara.
Fechado, cara. Então é isso aí. Obrigado vocês que estão escutando. Valeu, Diegão, de novo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu, galera.